Oi, pessoal! Começa agora o último dos últimos mesmo do Quem Somos Nós, porque esse não é inédito, o inédito já foi. E que é o Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer. Nesse programa e em alguns outros, porque tem tantas frases, nós fizemos uma edição de alguma das melhores respostas desses anos todos à nossa pergunta final. Não colocamos todas, porque ficaria um negócio enorme, acho que você pode imaginar, né? Então, infelizmente, a gente teve até que cortar algumas que a gente não gostaria de ter tirado. Mas é só para tentar alguma coisa que fique suportável para vocês, tá? Mas eu acho que tem muita coisa boa para a gente pensar por um bom tempo. Espero que você aproveite. Quem quiser, de alguma maneira, me acompanhar, inscreva-se no medium.com/@CelsoLoduca, tudo junto. Aqui na tela também e na descrição. Lá já tem dois textos, que é pouco, mas eu já estou começando a fazer outros. Quem tiver afim de achar que, de saber as minhas opiniões, eu vou estar lá. Que o ano novo, que vai ser decisivo para o país e para quem vive nele, seja um ano iluminado para todos nós. Tchau, beijos.
Ele se sentiria vivendo aqui agora, nesse momento? O que você imagina?
Primeiro, perfeitamente à vontade, porque o clima de conspiração, o clima
faz
de
parte.
Corte faz parte da estrutura, da estrutura dele, esse clima de boato, esse clima de inveja, esse jogo de massas controladas por elites. Ele não gostaria de muitas manifestações, ele gostava de gente mais em casa.
Ordeira.
Ordeira. Shakespeare gosta de povo em fila. Em fila. Ordenada,
sem bagunça.
Sem bagunça. Mas eu acho que ele ficaria realmente quase que estupefato em perceber que, quando ele diz que há algo de podre no reino da Dinamarca...
Né, que ele ia perceber que a Dinamarca é enorme.
A Dinamarca é enorme e que esse Something Rotten fosse tão maior do que ele pudesse supor originalmente. Né? E de que as pessoas realmente faltam a elas hoje as características da personagem shakespeariana, que é a reflexão. E é isso que torna Shakespeare, às vezes, difícil de ler, já que, como diz o Patino, no ensaio sobre o Carta III, Shakespeare nunca diz eu vou para lá. Ele diz toma das asas de Mercúrio e passa deste ponto àquele outro. Então, tudo é reflexivo. O príncipe envenenado e furado de espada leva muitos versos para morrer.
Demora,
e pensa e ainda diz, depois de 4.500 versos, o resto é silêncio. Que aí até nós estamos torcendo pela morte dele, porque...
Chega, né?
4.500 versos, the rest is silence. Isso é uma característica interessante. Eu acho que nós vivemos hoje um empobrecimento do debate. Vivemos a ênfase na adjetivação. As pessoas não querem saber a sua opinião política, querem classificá-lo numa gaveta. Se a gaveta for idêntica à minha, você é uma boa pessoa, inteligente, equilibrado, né? Você vale a pena.
Estou bem.
Se for diferente, você é burra, é estúpida, é passional, é apaixonado, etc. Então, hoje é um exercício narcísico tão forte que Shakespeare se espantaria, porque aparentemente hoje ninguém escuta ninguém. E a grande arte das personagens de Shakespeare é a escuta, a capacidade de ouvir, de refletir, de aprofundar.
Boa. Obrigado. Então, Freud nos veria como? Como ele nos definiria hoje?
Contemporâneos?
É.
Histéricos e infantis. É assim que eu acho que ele nos veria. Presos no princípio do prazer infantil, negando a sujeira da realidade, do sexo como representação, no caso da teoria freudiana original, da histeria, eu acho que ele nos veria como histéricos infantis.
Boa! Eu quero tentar fechar.
Uhum.
Como que o Spinoza, de um jeito resumido, a gente já passou por isso, uhum, mas para a gente fechar, como que ele vê a natureza humana, o homem? Quem somos nós por o olhar do Spinoza?
É, o homem é um esforço de preservação do próprio ser, tal como eu. É, o homem é uma manifestação, entre outras, de energias vitais que buscam perseverar no seu próprio ser. É, e o homem tem, digamos, armas ou predicados específicos nessa luta, é, que são o seu corpo, como tudo que vive, e é, uma forma particular de uso da inteligência e da razão, que é singular e é diferente de outros entes viventes. Mas, por detrás de tudo que o homem pensa e de tudo que o homem faz, reside o mesmo fundamento que você encontra numa planta que, apesar da hostilidade do meio, resiste em busca de continuar viva. Se você já fez jardinagem, deve ter percebido que tem plantas que resistem incrivelmente a tudo, perseverando no próprio ser. Pois, a rigor, estamos fazendo a mesma coisa, só que nos servindo de recursos e competências diferentes do pequeno abacateiro, que, embora não esteja no lugar ideal, continua ali, firme, perseverando, lutando contra a sua própria extinção.
Boa!
Para finalizar, a gente passou por isso de várias maneiras, mas, assim, como Nietzsche nos definiria, nós humanos?
Hoje. A nossa humana condição, hoje. Não é? Uhum. Somos animais de rebanho.
Que horror.
Que horror. Somos animais de rebanho, dada a massificação, a esse nivelamento, essa uniformização. Hoje o ser humano se converteu num animal de rebanho.
Tá bom, maravilha. Maravilha. Como você acha que ele vê aí na história, porque ele é um cara que estudou bastante a história do pensamento e tal, a nossa existência na Terra, aí como humanos? Né? Ele fala, o homem foi criado no século XVIII e tal, mas, assim, o que que ele vê, quem que ele acha que nós somos?
Olha, eu te diria que essa pergunta é simplesmente genial, porque Foucault morre perguntando exatamente isso, o que nós estamos fazendo de nós mesmos.
É.
Qual é, que é o presente no qual nós vivemos? Isto é a maneira como o pensamento dele se encerra. Quais são os signos que nós podemos identificar hoje no nosso presente que podem nos indicar, né, não somente os caminhos que nós percorremos, mas o que nós estamos fazendo de nós mesmos?
Isso, mas ele não deu tempo de responder.
Não.
Filha da mãe.
Tem algumas...
que a gente faz agora?
Tem algumas indicações. É. Por exemplo, essa questão da valorização da atitude crítica. Né?
Mas ele viu o ser humano como o quê?
Olha...
A nossa experiência como
o quê? Como um ser temporal, um ser histórico. Que se dá a si mesmo as formas que constroem as nossas relações sociais.
A gente se inventa isso. Ele vê a gente como alguém que se inventa.
Isso se inventa. Aliás, ética para Foucault chama-se cuidado de si, ou, se você quiser, estilística da existência. Esse é um termo que também está no Nietzsche, né? Mas que ele usa. Dá a si próprio uma forma não só pessoal, mas também uma forma social.
Meu, muito obrigado.
Boa validade.
Então, se eu perguntasse para ele agora, né, que ele está vivo, 90 e poucos anos, não é isso? Se ele estivesse aqui, eu falasse, quem somos nós, Mr. Bauman? O que você acha que ele ia responder?
Seres ambivalentes, complexos, lutando contra algumas das nossas características de competição, mas com a esperança de transformar um dia a competição em comunidade. Algo que permita colaborar, abrindo mão de algumas coisas. Então, aí você poderia perguntar, abrir mão do quê? Abrir mão de objetos que são obsoletos por essência. Ou objetos que vão se tornando obsoletos. Abrir mão não de determinados confortos, mas de determinados exageros. Para que, nesse ponto, você deixe de ser um consumidor e exclusivamente um consumidor, se articule como cidadã, como cidadão, se articule como ser humano. Então ele pensaria nesse ponto, quem somos nós? De uma complexidade tal que se eu não entendo nem a mim mesmo, com que parâmetro eu teria a oportunidade de julgar o outro antes de conhecê-la, antes de conhecê-lo? Então Bauman trabalha nesse sentido de que é possível. Não é fácil, não é simples, não é nem na esfera pessoal.
É interessante que pelo menos fica esperançoso.
Fica. Eu não leio Bauman como alguém que termina num beco sem saída. Olha, tá ruim, vai ficar pior, as coisas acabaram, já era, houve um paraíso.
Eu quero, quero ter isso quando eu tiver 91 anos. Eu quero estar com essa sensação de que as coisas podem melhorar. Porque eu acho que é um bom jeito de chegar com essa idade. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde um pouco essa esperança. Tomara que eu consiga ter esse olhar dele com 91 anos.
Eu não diria que ele... eu não chamaria de otimismo, você não usa essa palavra, mas para reforçar. Também não chamaria... Ele tem uma visão, às vezes, até sombria. Mas lembrando que isso é uma parte, que isso não constitui o todo. E que dentro das ambivalências...
Ele acha que tem saída.
Tem espaços. Espaços que podem vir a ser ocupados. Como ele joga isso para a humanidade responder?
Boa! Bom, eu vou encerrar. Você começou tentando se definir, né? A gente falou sobre essa imensidão toda, a quantidade de mistério e a ignorância que a gente tem a respeito desses mistérios. E aí eu quero uma opinião sua. Quem você acha que nós somos?
Olha, depois de tudo que eu disse, eu diria o seguinte, que da mesma maneira... que se nós perguntarmos isso a um chimpanzé, nós não estaríamos interessados em sua resposta, eu acho que é obrigação de vocês não estarem interessados na minha resposta.
Não, não concordo. Eu quero a sua resposta. Qual é? Essa eu quero. É importante. Ela é uma das respostas, não é a resposta. Terão 7 bilhões de respostas, mas a sua nos interessa.
Então, eu acho que nós somos estruturas formadas de... estruturas orgânicas, regidos por leis da natureza, que fazem parte, estruturas bastante complexas que nós somos, que fazem parte de um universo inimaginavelmente complexo, cuja complexidade nós apenas arranhamos. E nós estamos aqui, graças à evolução de Darwin, tentando fazer a única coisa que faz sentido, tentando ser felizes. É a única coisa que me parece absoluta. É uma necessidade de cada um de nós, à sua maneira, de encontrar a felicidade.
Isso não é uma maneira de você tentar dar sentido para a tua existência, é isso?
Não, eu acho que de fato, eu acho que isso, não sei se ajuda alguém ou não, dando sentido à existência de alguém ou não, eu acho que isso é algo quase tautológico, porque acho que é algo difícil rebater o que eu disse, porque digamos... básico, não é isso? Que eu estou tentando, digamos, se não ser profundo aqui, pelo menos não errar, certo? A estratégia de quando você não quer errar é dizer algo simples, mas correto.
Tá bom,
então,
ok.
Acho que é basicamente
então vamos
isso.
Ficar assim. A última pergunta é: quem somos nós, Amâncio?
Nós temos uma tremenda de uma sorte. Quem somos nós? Eu não
sortudo
sei.
Desgraçado, é isso?
Mas nós somos seres sortudos, que a gente habita numa espécie de jardim da galáxia. A maior parte dos planetas da galáxia, né, não tem as mesmas condições de abrigar a vida e vida complexa por um longo período como é a Terra. Esse então é um bom... E a gente devia... ser profundamente agradecido por esse fato.
Eu quero agradecer muito a tua generosidade de dividir com a gente o jeito que você pensa. A gente não entendeu um décimo do que você falou, mas parece muito legal, tá certo? Uma hora a gente vai entender,
Você foi um cara ótimo, tá todo mundo apaixonado por você aqui, mesmo sem saber o que você falou. Muito obrigado.
Eu que tenho que agradecer a você. Muito obrigado.
Quem somos nós, humanos?
Tem que responder isso? Eu tenho que responder por todo mundo? Eu acho... Posso falar assim... Ai, vou pagar um preço muito alto, por isso que eu vou dizer. Eu acho que nós somos alienígenas.
Tá bom, eu entendo. Eu entendo isso. É bom, entendo bem o que é
isso.
Ai,
que bom que você me entendeu. Então já ficou menos pesado o meu preço a pagar por dizer isso. Eu tenho muita esperança de que os seres humanos possam se dar conta de que eles não precisam ser alienígenas. Então, acho que a gente pode pensar mais. Quando eu falo alienígena, acho que nós temos uma péssima consciência sobre o cosmos onde a gente habita, sobre o planeta onde a gente habita, sobre o país onde a gente habita, a sociedade humana onde a gente habita, a cidade onde a gente habita, e as partilhas que nós fazemos em níveis simbólicos e em níveis físicos. E então o ser humano é esse animal alienado dele mesmo.
Tá bom, muito obrigado. Agora obrigado. A gente acabou mesmo. Muito obrigado. Gostaria que você definisse, do teu ponto de vista, quem somos nós.
Somos aquilo que eu disse no começo. Nós somos forma de organização da matéria muito particular, uma matéria que tem uma particularidade fantástica, que é a competência pensante, e uma necessidade incrível desta competência pensante de encontrar para cada um de nós uma definição. Uma definição que parte de uma premissa de que algo em nós permaneça ao longo de um trânsito inexorável. Nós somos, portanto, energia em trânsito, com ilusão de permanência.
Mas eu vou usar esse momento aqui para fechar com a pergunta que eu sempre fecho, que agora não sei como é que você vai sair dessa, mas assim, então, quem você acha que nós, seres humanos, ou como você está vendo a nossa experiência na Terra? Né? Quem somos nós?
Nós, os seres humanos, nós somos uma praga, porque todas as pessoas falam... o ser humano está acabando com a Terra e tal, explorando, não respeita a natureza, etc. Nada. A Terra vai se recuperar rapidinho, porque a gente vai dar conta de acabar com nós mesmos, entendeu? O ser humano vai acabar com a própria raça humana. A gente vai acabar com as possibilidades de vida nesse país, nesse país não, nesse
vida.
Mundo,
nossa
neste
vida.
Planeta. O jeito que o homem, que a civilização, né, e que o homem explora a Terra, né? Enfim, ela é
auto-sabotagem.
Entendeu?
A gente está há pouco tempo aqui e está fazendo muita besteira.
Não, mas isso
tempo,
é uma
né?
coisa que, claro, é insignificante. Assim, a existência do homem, né? Os bilhões de anos, sei lá, não sei quantos anos que a gente está aqui. Mas
os homens é 100 mil.
Homo sapiens, vai. 100
mil.
Digamos, o Homo sapiens.
100 mil anos.
Não, mas aí vamos falar um pouquinho mais, né? De sei lá, vamos pegar o Homo, sei lá o quê, o anterior.
200 mil, mais ou menos, não é muito mais.
É pouquinho. Não,
tem alguns milhões que a gente tem, alguns milhões, tem alguns ancestrais lá atrás, mas assim.
Exato,
mais parecido
é insignificante,
com a gente,
né? Se você pensar a nível de universo e tal.
Não, não é nada.
Então, até tem uma amiga minha estava lendo esse livro outro dia que eu fiquei curiosa, que chama Sétima Extinção, que é a nossa, né? Porque a Terra já foi extinta 6 vezes, né?
Não é que a Terra foi extinta.
A Terra,
boa
não.
Parte, 90% da vida
refez...
na Terra. E aí foi e nós estamos causando
nós
a outra.
Estamos
eu
na,
li
nós,
o livro.
Nós, você leu o livro?
É muito bom.
Então, nós somos a sétima. Então, quem somos nós somos essa praga que vai acabar consigo mesma e a Terra vai continuar de outro jeito e tal.
Tá bom. Mas eu preciso da tua visão sobre quem somos nós, brasileiros, humanos, qual que é a tua visão do quem que você acha dessa nossa experiência,
uhum.
O que que você acha?
Ah, quem somos nós? Vou falar de quem somos nós, assim, então, brasileiros, pode ser?
O que pode escolher.
Tá. Eu acho que nós, brasileiros, temos uma grande força, tá? Acho que nós somos bons no reforço positivo. A gente é bom para aplaudir, a gente é bom para dizer que tá legal, mas a gente é fraco na hora que tem que dar limite, na hora que tem que criticar, na hora que tem que dizer, olha, precisa melhorar, tem que... Então, a gente é fraco no rigor. Isso não é nem bom nem ruim. É assim, simplesmente.
Não pode mudar, não é?
Mas pode mudar. Pode ser melhorado. Pode ser construído. Então, é alguma coisa que eu penso muito assim, para nós, como brasileiros, que talvez a gente precise realmente arregaçar mais as mangas, olhar mais para a gente... E pensar em
fazer melhor.
Fazer melhor. Eu gosto disso, sabe?
Não tem jeitinho. Sem jeitinho.
Sem jeitinho, sabe? Sem, sabe?
Dar voltinha.
Rigor mesmo, sabe? Assim, rigor.
Igual padre.
Você vê a minha... Aparece, né? Aparece.
Mas tá certa, tá certa. Também acho. Acho que funciona isso que tá falando. A gente tá devendo nesse ponto.
E se a gente melhorar nisso, eu acho que a gente pode ficar... A gente corre o risco de a gente ficar, assim...
Muito bacana.
Melhor do que a gente é.
Fê, muito obrigado. Eu vou fechar. Que a gente falou, passou por muitas coisas, mas eu vou fechar com a pergunta que eu sempre fecho, com a tua experiência, com o teu olhar, com a tua visão, com a tua vida, quem você acha que nós somos, nós humanos?
Esse grãozinho de areia, né? Insignificante, né? Com um ego imenso, né? Que ego grande, né? Como a gente não respeita o universo, não respeita a natureza. Às vezes, quando eu tô voando de avião, que eu olho para aquela cidade imensa, assim, um monte de asfalto, um monte de prédio, mas dá uma sensação visual de que parece um câncer, né? Assim, é uma falta de respeito, né? Um comportamento tão irresponsável, nada solidário, né? E quando eu digo não solidário, não só não solidário com o outro ser humano, é com a natureza mesmo, né? Me impressiona a incapacidade de compreender e respeitar quem está do lado, né? É muito ego. Não, um grãozinho de nada no universo com um ego imenso. Não.
Tá excelente.
Com essa tua experiência, com todas as pessoas que você conhece, com os malucos da Antártica, com todos, da África, de tudo que você já passou, quem você acha que nós somos, nós seres humanos?
Puxa, eu não parei para pensar nessa pergunta. Eu estou tentando descobrir. Nós somos um bicho bem esquisito. Eu acho que nós somos uma espécie em constante processo de aprendizado. E isso foi um negócio que eu demorei muito para perceber. Há 7 anos atrás, eu achei que finalmente eu tinha a experiência que eu queria na Antártica. Eu tinha feito já 35 viagens para lá. Mas, de repente, um dia a Marina me deu um choque e falou: Amir, nós precisamos dividir com as nossas meninas, né? Porque daqui a pouco elas vão ficar grandes e não vão querer mais ficar com a gente. E eu adorei a ideia de ir para lá. E foi o ano em que eu estava com o Jérôme Ponce. E o Jérôme é um cara assim, também é um cara que não existe no mundo terrestre, um cara desapegado a valores materiais, é uma espécie de ícone, meu grande ídolo. Na Antártica, e a gente decidiu levar as nossas meninas e por acaso acabamos levando filhos de amigos e eu fiquei, e aí eu senti muito medo, quer dizer, com 50 e muitos anos de idade, pela primeira vez agora...
Por elas?
Porque as nossas 3 já são meio histéricas, né, e elétricas, e filhos dos outros, correndo num barco. E, de repente, você começa a olhar para o teu próprio currículo. Eu não gosto de currículo, mas o currículo que me orgulha é ter feito... É ser o único barco que fez 40 viagens para a Antártica sem nunca ter tido um acidente. Eu nunca tive. Nunca perdi um tripulante. Eu nunca voltei quebrado, eu nunca destruí nada, nunca vazei óleo. Eu gosto.
Sortudo.
Não, eu me empenho para isso. É o único barco que não usa âncora na Antártica, é o nosso, no mundo hoje. É o único barco que pode ficar 3 anos lá. A gente tem autonomia, a gente aprendeu a construir autonomia para você ficar anos sem depender de terceiro. Eu gosto disso. O que eu aprendi das canoinhas, do barquinho a remo, eu consegui colocar numa escala maior em barcos grandes, de milhões de dólares, não sei o quê. Mas com as crianças eu fiquei com um baita medo, um baita medo. E foi a experiência mais legal que a gente teve na vida, porque quando a gente foi tentar num Drake, passar para elas tudo o que eu aprendi em 20, 30 anos, eu descobri que não sabia lhufas de Antártica. Nada, nada. Elas têm um HDzinho vazio e elas captam tudo. Quer dizer, elas têm uma visão hoje, por exemplo, ambientalista. Elas sabem que não pode usar o mesmo sapato para ir numa colônia de foca, numa colônia de papuas. É natural. Para mim não é natural. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante e o que me fez perceber que nós somos ignorantes. Eu acho que seria uma resposta mais prosaica para te dar aí. Mas o que me deixa feliz é ter consciência da minha ignorância. Então, me esforço muito em aprender. E eu percebi isso carregando terceiros para lá. Então, a gente leva muitas pessoas para lá. E tirando um cara que era muito chato, mas eu acho que dos 300 brasileiros...
Esse caiu do barco sem querer.
Não caiu. Mas poderia cair. todas essas pessoas voltaram transformadas. E levamos algumas crianças, sei lá, uma dúzia ou duas.
Eu quero ir
que,
também.
Que também... Então, pela primeira vez agora, a gente está num processo de organizar esse processo de levar as pessoas para lá. Mas,
primeiro.
Mas eu me considero, sem exageros, um consciente ignorante.
Muito obrigado. Dentro da tua tradição católica, dentro da visão, da tua experiência, da sua prática católica, quem somos nós?
Eu diria que somos seres em construção, historicamente situados, que se descobrem em relação consigo mesmo, relação com os outros e na relação com Deus. Sendo que essas três instâncias, consigo, com os outros e com Deus, são instâncias inseparáveis.
Eu queria te agradecer muito a honestidade com que você se colocou, com o jeito bacana, você é um cara inteligente, tá certo? Então, muito obrigado de verdade, o grau de abertura, o grau de carinho com o que você respondeu. Espero que você tenha entendido, né, as nossas questões, sim, etc. Compreendi. E acho que você entendeu e respondeu bastante bem. Muito obrigado de verdade. Bom, infelizmente, eu não consigo passar todo o tempo que eu gostaria de passar com você. Eu vou encerrar com uma pergunta que eu faço sempre. Quem somos nós?
Nós quem?
Nós todos.
Todos quem? Os seres humanos?
Pode ser os humanos, mas do teu ponto de vista, humanos não existem separados de nada. Então, pode ser o seu nós que é tudo.
Então, você já disse.
Tá me sacaneando. Mas tá bom, eu aceito. Então, eu sei quem somos nós, segundo os budistas. Tudo. Certo? Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Obrigado por tudo, pelo bom humor também e pela tua generosidade. Nós vamos encerrar por aqui. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu tenho que fazer a pergunta final, que é, do ponto de vista do candomblé, da tua fé, do teu ponto de vista, quem que somos nós, seres humanos?
Somos energia em busca de viver momentos que nos tornem melhores, pessoas melhores, para poder fazer pelo próximo o que eu quero para mim mesmo.
Tá bom, muito obrigado.
Bom, eu quero, vamos finalizar nossa conversa. Vocês têm uma experiência na arte, uma experiência como mulher, uma experiência como negro, uma experiência como grafiteira que tomou cacete dos caras e tarará.
Tomou cacete agora.
Com essa vida, né, com o seu olhar, com a arte que vocês fazem, com a participação que vocês têm em todos esses coletivos, individualmente, como cada uma vê a experiência humana aqui na Terra, ou seja, quem você acha que nós somos? Quem somos nós, Jennifer?
Caraca! Se eu respondi a primeira de baixo e pronto essa, vou passar a vez para Carol.
Quem somos nós?
É.
Gente. Normal ficar assim? Todo mundo fica pensando, super?
É normal. É normal.
Cara.
Mas de alguma maneira você tem uma impressão sobre a experiência humana.
Uhum.
Certo? Essa impressão, sem muita elaboração, não precisa elaborar muito. Qual é essa? Que impressão é essa sobre a nossa existência?
Bom,
essa coisa da praga é legal mesmo.
Eu tô pensando quem somos nós, e aí eu tô pensando, tipo, tá vindo na minha cabeça uma ideia bonitinha que é a gente tá. Nós somos pessoas buscando o melhor de nós mesmas, mas eu não sei se isso é verdade, sabe? Não sei se é isso, se a gente é isso. Porque eu acho que tem gente que nem conseguiu fazer essa descoberta de que ela pode buscar o melhor de si. Eu nem sei se eu também já consegui ou estou conseguindo fazer isso. Então, eu acho que nós somos, quem somos nós? Nós somos pessoas que estão batendo cabeça. Umas pessoas estão batendo mais, outras pessoas estão batendo menos, né? E para alguns horizontes se apontam, para outros alguns buracos se abrem. Então eu acho que quem somos nós? Somos pessoas batendo cabeça na Terra, um bando de maluco batendo cabeça. E isso poderia ser uma festa, mas não é, né? Um monte de gente batendo cabeça podia ser uma festa, mas eu acho que é nesse sentido da experiência, do cotidiano, de todos os dias, de como a gente pode ou não resolver nossos problemas, problemas que estão no nosso entorno. Então, o que eu posso responder agora, quem somos nós nessa terra? Somos pessoas batendo cabeça. E algumas pessoas estão batendo na cabeça das outras intencionalmente, né? Mas eu vou ficar com essa definição.
Eu vou ficar com a frase da nossa amiga, que a gente é um bando de praga e alguns tentando virar lactobacilo.
Bom, tá bom, fechou. Tá ótimo. Eu quero encerrar com você, então, dentro desse espírito mesmo que você já está. De alguma maneira você já passou por isso. Eu gostaria que você me falasse quem você acha que nós somos.
Oh, ótimo! Nós somos um. Nós somos o todo. Estamos interligados. Nós somos chi, essa energia que a gente respira e nos faz sobreviver. Eu acho que nós somos um, uma coisa só, e que a gente não consegue enxergar isso. Entendeu? É tudo uma coisa só. Tudo uma energia só. Que tá, ó, circulando e circulando, como vinil. Como toca disco.
Então eu quero pegar esse clima que a gente tá para você me falar sobre o que você acha da nossa experiência humana na Terra. Quem que você acha que nós somos? Quem você acha? O que você acha que se faz algum sentido a gente estar aqui? Ou quem somos nós?
Eu acho que nós somos escravos de algo muito maior do que a gente imagina.
Que seria?
Eu não sei o que é, o que seria, mas eu sinto que nós somos escravos, assim. Eu sinto que o que a gente faz não é para nós, por nós. É para algo muito maior. A mesma comida que a gente come é a que nos leva para o hospital. Eu sinto que a gente, de alguma forma, a nossa existência faz com que outras pessoas sejam poderosas. Tipo Matrix, sabe? Eu sinto, assim, que o admirável Mundo Novo, Aldo Rupes, fala, né? A pior ditadura vai ser aquela que tem a cara da democracia, né? E que o consumo e o divertimento vai fazer com que a gente queira ainda ser escravo, né? Eu sinto um pouco isso de ultimamente. Eu vejo que tudo que a gente faz vai para o mesmo lugar. E como é que eu posso te dizer, assim? É difícil ter fé vindo de onde eu venho, difícil ser feliz de onde eu venho. Já me vem à mente as pessoas em filas quilométricas para matricular criança, 2 meses para um exame de ressonância magnética, enfim.
A pergunta é por que tudo isso? Né?
É por que tudo isso? Eu não consigo entender. E eu não consigo entender por que todos nós temos que passar por isso. Ser chamado de humano sem ter humanidade. Alguém que faz 3 refeições e se incomoda com alguém que faz 1. Isso não é uma experiência que não deu certo. Outro dia alguém me disse, o cara mora na favela porque não paga água e luz. Eu fiquei imaginando, por que você não troca com ele e mora lá? Ele acha, o arrogante que tem tudo, acha que o favelado mora lá. Em sã consciência, um ser humano quer morar ali para não pagar água e luz. Então isso não, eu acho que não é humano. Eu acho que a gente não está aqui para ser humano, para ser feliz. Estamos aqui para trabalhar para alguém. Algumas pessoas, meia dúzia, que é o que importa. As pessoas não ligam. As pessoas não acreditam, como diria a Carolina Maria de Jesus, que o pobre tem nobreza. Você está me entendendo?
Claro.
Talvez um dos poucos lugares que eu venha que eu não tenho que falar sobre crime foi conversando com você agora. Você entendeu? Porque as pessoas pensam que a gente vem da Palestina, de outro país, e ignora que nós somos brasileiros. As pessoas querem que dê a vara, não o peixe. Quem disse isso é quem tem o peixe. Você entendeu? Quem tem o peixe quer que os outros fiquem com a vara. Então eu não posso acreditar na humanidade. É muito poucas pessoas que eu conheço que poderiam ser chamadas de humanas, como Muhammad Ali, como Martin Luther King, como Gandhi, como Irmã Dulce, como esse novo Papa, que eu estou até gostando dele.
Ele é ótimo.
Né? Malcolm X, sei lá, outras pessoas anônimas que a gente não sabe, Débora das Mães de Maio. E
tem um monte de gente que a gente nunca vai saber
casa
quem
do Zezinho, é. Que mantém.
Que são pessoas bacanas.
Mas o que eu tenho visto, cara, é difícil não ter uma palavra de esperança e não poder falar bonito como eu queria. É muito difícil. Mas é o que eu sinto, assim, de olhar para essa humanidade que olha um cara deitado na calçada como se fosse nada. Como se alguém, na chacina, morre 12 pessoas numa chacina e ninguém fala nada. Mas se morre um francês lá, as pessoas vão para a rua e pedem paz. Eu não consigo entender isso. É como se a gente não tivesse acesso à humanidade ainda. Vocês ainda não têm direito à civilização. De você imaginar que uma pessoa não pode sentar no restaurante porque a pele dela é negra. Uma mulher ser encoxada no metrô porque é apenas mulher. Ser rejeitado. As pessoas irem chamar os outros de macaco. Cuspir numa pessoa. Não pode ser um planeta que deu certo isso. Eu não consigo. Não tenho condições de chamar isso de humanidade. Você entendeu? Eu acho que é contra isso que eu luto. Para ter acesso à civilização, a ser reconhecido como ser humano, como gente, como alguém que pode ser feliz e ser triste, mas que tem que ser a escolha dele. Você entendeu? Então acho que é isso.
Caraca! Meu Deus, isso aqui dá para ficar 5 horas falando. Você fala muito, mas tem muito... Né? Você consegue elaborar muito bem o assunto, é muito bom, parabéns.
Obrigada, mas
eu acho, de verdade. Então, com a experiência que você tem, não é enorme, tá certo? Quantos anos que você trabalha com...
9.
Já é bastante, né? Não é enorme, mas é bastante. E você vê, você lida com todo tipo de gente, né? Uhum. Tanto na produtora, quanto os caras que clicam. Apesar de você não ligar, você consegue comportamento. Eu queria que você, do teu ponto de vista, da tua experiência, trouxesse uma opinião pessoal. Quem você acha que nós, seres humanos, somos?
Eu acho que é muito, muito, muito difícil dizer qualquer coisa sobre quem somos nós, porque é um apanhado de coisas, né? Mas eu acho que nós somos seres muito, muito sensíveis. E a gente precisa de relacionamentos, somos seres que estamos em busca de relações cada vez mais íntimas e mais qualitativas. E a gente procura isso de N formas. E quando a gente não consegue, a gente vai para outras coisas. Mas é um ser em busca de relações íntimas e íntimas e fortes e sensíveis e cheias de complexidades o tempo todo. A gente não consegue viver sozinho, né? Acho que essa é a maior característica do ser humano, assim. A gente quer e se sente bem vivendo
em dupla, em grupo, em comunidade, em muitas, com muitas pessoas. Porque a gente precisa e quer se relacionar o tempo todo. Acho que isso é o mais perto que eu consigo chegar do quem somos nós, assim. Porque é muita coisa.
Tá bom, tá ótimo. Quem você acha que nós somos, seres humanos?
Nós somos a criatura descrita por Hamlet. Na grande tragédia shakespeariana, quando Hamlet, peço desculpas ao ouvinte por apenas parafrasear uma passagem tão bela, mas que está lá no Hamlet. Eu recomendo a tradução do Lawrence Flores Pereira, que está publicado no Brasil pela Penguin Companhia das Letras. É um belíssimo trabalho de tradução. Lá pelas tantas, Hamlet, nas suas grandes inquietações, hesitações, diz assim, algo como o seguinte: mas que bela figura é o homem, né? Quão ágil no raciocínio, quão belo nos movimentos, quão esplendoroso nas suas formas, etc, etc, etc. E, no entanto, somos apenas pó. Quer dizer, essa imagem hamletiana, ela me dá uma sensação de equilíbrio. Talvez alguns possam pensar numa coisa um pouco mais desesperadora, mas eu me sinto tão reconfortado por essa imagem hamletiana que Shakespeare nos oferece, que é a seguinte: é verdade que nós temos essas capacidades racionais todas, é verdade que o nosso intelecto conhece tudo isso, é verdade que nós devemos, inclusive, nos maravilhar com essas coisas todas, mas não se esqueça, nós somos finitos, limitados, mortais, contingentes, passageiros, e talvez a melhor lição que a gente possa tirar do que talvez exista de bom nesse pensamento liberal conservador que eu procurei expressar aqui nos seus autores mais relevantes, seja justamente isso, prudência e, olha, nunca se exalte demais nem para um lado nem para o outro, né? Um pessimismo radical, assim, não leva a nada, achar assim, somos pó, nada vai dar certo, não leva a nada. Do mesmo modo como uma celebração do homem e das suas faculdades já nos levou a terrores bem preocupantes, como nós comentamos a respeito do século XX.
Boa! Vou fechar, então. Então, essa experiência que a gente tem agora dos seres humanos e etc., se degladiando aí nessas formas de olhar a vida, quem que você acha que são essas pessoas? Quem somos nós dentro desta estrutura toda que a gente está, dessa briga, né, vamos dizer assim, dessa disputa por olhares de vida? Quem que somos nós?
Eu acho que nós somos um momento histórico que, na verdade, está num limiar, né? Existe um limiar agora. E é muito engraçado como as coisas elas equivalem tanto no Brasil como no mundo. No Brasil, a gente sabe que tem um limiar de um processo histórico que foi a Nova República, que acabou. E a gente ainda não tem um horizonte muito claro do que vem para frente. Eu diria que o mundo também passa por um limiar. O limiar de uma experiência de democracia liberal que foi gestada no final da Segunda Guerra, que tinha uma série de acordos. Esses acordos todos foram quebrados. E o mundo também não tem muita clareza do que vem daqui para frente, né? Então, isso pode ser, mas agora, isso pode ser um momento muito desafiador, no bom sentido. Quer dizer, nós vamos ver nos próximos anos um questionamento cada vez mais forte a respeito de fundamentos que para nós pareciam intocáveis, né? Isso pode ser bom e pode ser ruim, mas vai muito da nossa capacidade de transformar isso numa coisa boa. Ou seja, então, dizer, eu não quero nada do que foi feito anteriormente. O que foi feito anteriormente foi feito, né? Não se volta atrás, né? Tiveram coisas interessantes, é verdade, mas também tiveram muitos problemas. A social-democracia dos anos 50 e 60 tinha coisas interessantes, mas ela também era uma social-democracia colonial, quer dizer, eram países coloniais que tinham, tinham relações, sei lá, França era tinha social-democracia enquanto arrebentava a Argélia, certo? Então, isso foi pago.
Específico, né?
Exato, isso voltou, claro, entendeu? Agora, claro, agora esse problema voltou, ou seja, não voltar atrás, mas há muito ainda o que a ser feito para frente. Há muita coisa que a gente sequer é capaz de imaginar. Agora, é necessário, eu diria, duas coisas, né? Uma disciplina de verdade, né? Que é uma disciplina de artista, não essa disciplina militar. Mas, por exemplo, os artistas são os mais disciplinados que a gente conhece, porque eles agem em si mesmo como se eles estivessem se autotransformando. Eles procuram produzir aquilo que ninguém viu. Eles não querem regular criar uma regularidade. Eles procuram dar espaço àquilo que ainda não existiu. E para isso é necessária uma disciplina forte, né? Eu acho que esse tipo de disciplina nos falta, né? E falta uma confiança, né? Confiança de que, de fato, um pouco a gente estava discutindo aquela vez, a gente não precisa de mais uma figura forte. A gente precisa ter força. É outra coisa. O povo não precisa de uma figura forte e redentora. O povo precisa acreditar na sua própria força. E precisa criar um espaço no qual a sua força aparece, né? Ela se desenvolve, ela se desdobra com seu caráter incontrolável, com seus debates que vão ser duros, vão ser brutais, mas vão ser debates, né? Ou seja, não vai ser essa lógica de como eu faço para destruir o outro. Como você vê numa ditadura militar, como é que eu faço para destruir literalmente o outro. Mas é como é que eu faço para, dentro do debate, mobilizar, usar a força retórica, mostrar o que as pessoas ainda não conseguem ver. Né? A nossa ideia de democracia ainda nem começou. Ela foi um ensaio até agora. Ela ainda nem começou.
Bom, então vamos ver se a gente consegue agora fazer a peça, né? Primeiro ensaiar e agora vamos ver se a gente consegue fazer a peça. Boa!
Então eu vou aproveitar para a gente encerrar, que acho que é um bom momento para você responder. Então, quem somos nós, humanos?
Nós somos a espécie, a única espécie que tem consciência do seu papel no planeta e a espécie que tem responsabilidade por buscar uma convivência pacífica com toda a vida no planeta. Eu acho que quem somos nós é algo difícil. Eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber quem nós somos?
Fica para responder depois. Diga uma coisa, com toda a sua experiência, com toda essa tua maturidade em relação à vida e tal, quem somos nós, humanos?
Puxa, sei lá, isso é difícil de responder, né? Nós estamos aí vagando pelo mundo, todo mundo querendo ser de alguma forma feliz, de alguma forma se realizar. Eu acho que é isso, tá todo mundo no...
Almas penadas procurando alguma
almas coisa, vagantes procurando por um.
Tá bom, perfeito. É. Obrigado, Vivo. Dentro disso, quem que somos nós, então?
Nós somos isso, nós somos esse universo extraordinário colocado num indivíduo. Esse universo extraordinário somos nós. Cada ser humano é um universo extraordinário, é uma galáxia, são todos planetas do mundo, cada um de nós somos isso. Nós somos isso, cara. Essa massa que criou esse universo não criou do nada, ele criou de si. Então cada um é um bicho doido. Pô, olha, estuda quem você é de verdade. Olha o que
nós
você tem aí.
Nós
estamos
aqui para isso.
Mas, Celso, olha o que você tem aí isso, dentro, cara.
A ideia
olha
é essa.
Olha a complexidade que é um ser humano. Com as mãos, com os vasos sanguíneos, com os órgãos.
Isso é biologia.
Com os músculos. Não é, cara. Não é, porque depois...
Darwin, depois, evolução.
Darwin não explica... Por que que um corpo morto, que tem os mesmos órgãos, as mesmas coisas, é diferente de um corpo vivo? Não mudou nada biologicamente. A vida foi embora, né? Que é essa vida? Que é essa vida,
não,
cara? Que é essa vida que faz
milênios
que faz um Monet, que faz um Monet pintar umas coisas extraordinárias, pensar coisas extraordinárias? Isso
mas
não é biologia.
Tem uma iluminação divina?
Não acho que é uma iluminação divina. Eu acho que é um cara...
Porque você é um cara privilegiado. Você
não
acha que você tem uma iluminação divina?
Eu acho que todo mundo tem.
Mas por
é uma
que
questão
eu não fotografo
você...
como você?
Porque você é um
porque
baita
você é ótimo e eu
faz
não.
Outras coisas extraordinárias no seu lado. Impossível todo mundo fazer tudo bem. Por que eu não toco piano super bem como eu gostaria? Porque cada um tem que fazer um papel. E você escolhe aprofundar ou não o papel. Eu não nasci como eu sou. Eu escolhi ser assim. E aí eu fui indo, feito um louco, obsessivo, fazendo as coisas. Quando era impossível continuar, eu continuei. E é isso. E aí você vai chegando, você vai abrindo. Você vai abrindo, cada vez você abre mais portas, né? O Joseph Campbell diz que quando você enxerga o seu caminho na sua frente, não é o seu caminho. Que o seu caminho vai sendo feito passo a passo. Se você já enxerga ele de longe, esse é o caminho de um outro.
Que alguém já fez.
E aí não tem barato nisso. Barato é você abrir o seu próprio.
Eu vou fazer uma coisa com você que eu não fiz com ninguém. Eu vou perguntar de novo. Quem é você?
Então, sou mais um. Mais um que não aceitou o papel de ser mais um.
Boa. Infelizmente, a gente vai ter que fechar.
Claro.
Quem que você acha que nós somos, esses humanos que você é tão pessimista, mas que de alguma maneira me parece que você olha com um olhar meio carinhoso?
Parece que as ações positivas no mundo são superiores às ações negativas, porque senão a gente já tinha se auto-exterminado. A gente está mal, mas a gente ainda está vivo. Então, digamos que dá para aqui e ali segurar, mas existem problemas muito graves, né? Essas favelas em São Paulo, eu fico bobo, tem 600 favelas em São Paulo, enormes, né? Assim, às vezes o avião, o helicóptero da reportagem atravessa, assim, demora 5 minutos para ele atravessar uma favela. O que que faz, né, com essa gente, né? Como é que essas pessoas vivem naquela condição horrível, né? Esse negócio do transporte que teve no começo do ano, né? Que continua sem solução, né? Então, assim, são problemas sociais gravíssimos e que eu não sei, não tem velocidade de infraestrutura para... Aliás, até deve ter, né? Se tiver decisão política para... E não ter corrupção, né? Como tem, né? Como quanto dinheiro é tirado, né, da boca das crianças, assim, e não vai para o conforto social, né? Então, assim, a gente tem problemas graves para enfrentar e dentro de um país democrático, com uma democracia engatinhando como a nossa, tudo demora muito, né, para vir pela mão.
Não é só o Brasil, quer dizer, o planeta está...
É, então, é o planeta. Dizer,
países desenvolvidos estão destruindo o planeta mais do que nós. Aqui, que não. Temos outros problemas.
É, assim. Não, com certeza. Não dá para falar, vou mudar para tal lugar que é melhor. Não é, eu acho que você vai enfrentar outras questões lá, né? Eu moro do lado do Parque Ibirapuera. Então, eu aprendi o conceito de ING. Indivíduo não governamental, ING. Tem a ONG, que é a organização não governamental. Então, todos nós, cidadãos, somos ING. Então, você que está me ouvindo, você acaba de ser, como é que chama,
batizado,
isso?
Batizado, rotulado. Rotulado, um cargo, você é um ING agora.
Você é um ING, é o cidadão comum que, ao colocar o pé dele fora de casa, fala, vou produzir ações positivas no meu deslocamento. Então, por exemplo, no Parque Ibirapuera, as pessoas são muito porcas. São muito porcas em geral, mas no Parque Ibirapuera é assustador. A quantidade, se andar 10 metros, tem um saco de xijitos, tem uma garrafa pet, tem um plástico bolha. Aí cabe a você pegar esses produtos que você estão na tua frente e colocar na coleta seletiva. É uma coisa assim super possível, que está cheio de coleta seletiva no Parque Ibirapuera e está cheio de lixo na tua frente. Não é aquele monte de lixo que você fala, ah, isso aí eu não dou conta, mas assim, é um saquinho que você vê, cabe
antes,
a você.
Cabe a você não jogar, não é?
Bom,
isso?
Fora o que eu peço aqui, todo mundo pede para não jogar, eu digo, você vai encontrar porque eles acabam jogando. Por pura preguiça, por falta de educação, porque tem muitas lá no Parque Ibirapuera, coleta seletiva. Então, assim, o cara não anda 10 metros, ele prefere jogar o saquinho. Então, eu vou e pego. A principal atividade da minha ING é pegar pilhas. Pilha, ela é composta de chumbo e carvão. A pilha vai pro ralo, vai pro contaminar as águas. Então, pilha é uma coisa que dá para todo mundo pegar. Elas estão em São Paulo, as pessoas jogam pilha em qualquer... Principalmente, eu não tenho celular, mas principalmente pilha de celular. Então, pegue essas pilhas e leve para coleta seletiva. Uma coisa que você pode pôr no bolso, assim. Não vai pesar, não vai... Então, nós somos... É uma mistura, né, de
tipos de gente, tipos de desejos, né, de filosofias. É um... que eu podia falar? Eu devia ter trazido de casa. Isso.
Tá falado. Muito obrigado.
Puxa.
Do teu ponto de vista, com a tua experiência, com a tua trajetória, com a tua vivência, com todos os seus aquis e agoras dos seus 76 anos, quem somos nós, humanos?
Nós não sabemos nunca. Nós somos... Eu concordo com Nietzsche. A gente é uma corda entre o animal e o transhomem. Quer dizer, não é o super-homem. O Nietzsche detestava o homem. A irmã dele, que fudeu tudo, entregou para o Hitler as obras dele e traduziram como super-homem. Depois os italianos recuperaram as obras original lá. Ele fala exatamente na evolução que você fala. Como humano, você busca o transhumano, mas você não deixa o macaco, você não deixa a pedra, você não deixa nada, você incorpora tudo. Você é guloso, entendeu? Eu acho Nietzsche e Oswald de Andrade dois grandes filósofos. Se a gente quer saber quem somos, sabe? Porque é uma coisa... Porque nós não somos, nós estamos sendo sempre. Nós somos a deriva. E a gente tem a capacidade, tem que ter desenvolver uma capacidade muito grande de mutação. Porque o movimento de mutação é muito grande. Quando você diz, ah, meu filho, eu, meu filho, eu sou assim. Isso é uma imbecilidade. Ninguém é nada. Ninguém sabe como é. Eu sou assim, eu, meu filho, porque eu não como chocolate de jeito nenhum, sei lá. Não tem nada disso. A gente nunca sabe nada da gente. É uma busca contínua. E o que é maravilhoso no ser é você, como nos sertões era você ser sendo, entendeu? E tendo coragem de ser. Porque a humanidade está muito amedrontada pela carestia, pela violência da PM. A PM é uma coisa que eu acho um absurdo. É pleno filho da ditadura militar que continua ainda. Eu acho que tem que haver um... A OEA está pedindo a extinção da polícia militar, porque não pode. O Brasil está querendo dar uma virada. E eles estão impedindo. É que está, a busca de ser é horrível quando a pessoa procura identidade. Eu sou punk, eu sou black bloc, eu sou um gênio, eu sou um publicitário, eu sou um diretor de teatro, eu sou um poeta, eu sou... Só nada. A gente não sabe nunca, cara. A gente está sendo sempre. E a gente ainda está muito colonizado, né? E realmente o grande responsável pela descolonização cultural que houve com a redescoberta do Oswald de Andrade, consequentemente, que nos levou aos rituais indígenas, que nos levou aos rituais do Candomblé, à Rádio Nacional, ao teatro de revista, a tudo que era rejeitado por uma cultura branca, careta, entendeu? Nos descolonizou, cara. Quer dizer, toda essa geração da Tropicália que se ligou a
libertou
do Oswald de Andrade,
tá? O país foi libertado.
Não, passou a libertada. A gente passou a comer o Hemisfério Norte. E a sorte do Hemisfério Norte. Porque nós somos até a sobrevivência do Hemisfério Norte. Na nossa devoração, entendeu? Porque a gente reinterpreta, a gente não despreza os valores. Por exemplo, eu não desprezo os grandes poetas, os grandes escritores, as pessoas, sei lá, os gênios. Eu não desprezo a milenaridade da China, do Japão, da Ásia toda, dos árabes, nada disso, não menosprezo. Tudo isso a gente está reprocessando. A gente ainda é vítima muito da coisa mono, né? Monoteísmo, ismo, isso é muito ruim. É a crença da ignorância, de ser dono da verdade. Isso realmente é o maior pecado que uma pessoa pode cometer contra si mesma, achar que ela é dona da verdade.
Muito obrigado.
Com a tua experiência, com a tua vivência, com o jeito que você sente a vida e as pessoas hoje, quem você acha que nós, humanos, somos?
Eu volto à definição do Raul, a metamorfose ambulante. Nós somos metamorfose ambulante, que não temos opinião formada sobre nada, acreditamos que temos. Sabe, poetas e filósofos, e, enfim, estudiosos de muitas gerações para trás e atual, tentam responder essa pergunta. Mas nós somos alguém que está habitando esse pedacinho de poeira cósmica aqui, com dúvidas, algumas bastante legítimas, mas a maior parte das dúvidas e julgamentos, porque perdemos um tempão julgando, totalmente relevantes. Então, se a gente se concentrasse mais no momento presente, nossa vida seria muito, muito, muito melhor. Porque ali no momento presente está quem você já foi, está quem você será, está tudo. A memória é, para certas coisas, muito importante, mas, de uma maneira geral, ela é uma caixa que te escraviza.
E trai também, porque hoje é comprovado cientificamente que a gente inventa memórias.
Ah, isso eu não sabia, não.
Né? Mas... que a gente preenche os espaços que a gente, na verdade, inventa. Boa parte da nossa memória é imaginação.
Eu não sabia, não, mas é bem possível.
Faz sentido. Agora eu falei que era a última, mas é mentira, então, porque eu vou fazer mais uma. Você acha que tem sentido a nossa existência?
Claro. Quer dizer,
para que ela serve?
Claro que ela tem sentido. Primeiro, como eu te falei, eu acredito em Deus. Então eu acho que a gente está aqui por uma razão.
A gente só não sabe qual é, individualmente.
Não sabe qual é. A gente intui qual seja, né? Mas só os corajosos vivem sua razão. Os outros vão viver na rede de segurança da mediocridade, acreditando que a razão é o que a sociedade impõe. Eu não estou falando disso. Você tem um dever social, mas você tem uma razão para estar aqui. Então, faz total sentido a vida. Eu acho que a vida é um milagre. E eu acho que o que justifica a vida é uma palavra já tão repetida, tão desgastada, mas tão fascinante, que se chama amor. Então, você pode definir o amor? Não. Mas você sabe o que é o amor, sabe? Quantos livros foram escritos sobre amor?
Quase todos.
Quase, né? Todos. Quase todos. Mas você não pode definir isso. Então, sabe, morrer com a alegria de ter vivido sem saber por que viveu. Eu acho que até Jesus teve essa dúvida. Uma das últimas palavras de Jesus é, em grego, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, nesse momento, ele acha que ele questionou a vida inteira dele. Depois disse, pô, as coisas estão legais, estou aqui morrendo na cruz. Entende? Mas aí o amor é mais forte. O amor é mais forte e ele sabe que não foi abandonado. Tanto é que a presença dele está aqui até hoje.
Bom, Paulo, obrigado. Muito obrigado.
Então, vamos fechar. Do teu ponto de vista, do ponto de vista do Tao Te Ching e do I Ching,
sim.
Quem somos nós?
Quem somos nós? Neste momento somos Wagner e Celso, né? Neste outro momento somos Celso e Wagner, neste outro momento somos Celso, Wagner e mais um monte de outras pessoas, e nós estamos em constante mutação. O Wagner que entrou aqui já não é mais o mesmo Wagner. O Celso que começou aqui já não é mais o mesmo Celso. E todas as pessoas que nos ouviram, interagiram, assistiram através do YouTube, também já não são mais as mesmas pessoas. Todos nós fomos transformados por essa circunstância, por esse encontro, por esse momento. E essas transformações, elas são contínuas e incessantes. Então, a gente nunca vai olhar duas vezes para o mesmo rio, dito do budismo, do zen budismo, a gente nunca vai olhar duas vezes para a mesma pessoa, porque essa pessoa que a gente é, esse ser que a gente é, está mudando incessantemente. E o que eu deixo de mensagem é que quanto mais a gente conseguir jogar luz para essa pergunta, quem somos nós, mais a gente pode ter, de repente, aberto um universo imenso a ser desvendado. Esse nós, ele é parte yin, ele é parte yang. Ele é parte mais visível e compreensível e parte mistério. Ele é parte interna e ele é parte externa simultaneamente.
Valeu, obrigado. Eu vou fechar então agora com você. Eu acho que é um bom momento para a gente falar. Dentro desse ambiente de tudo que a gente está falando, quem você acha que... ou sob a luz do que a gente está falando, tá? Não necessariamente você só. Quem somos nós, seres humanos?
Eu acho que, acima de tudo, se a gente pensar em tudo que a gente conversou aqui hoje, nós somos seres, criaturas inquietas que o tempo todo tentam responder questões fundamentais, de formas às vezes muito elaboradas, de formas às vezes muito complexas, que é questões de vida fundamental. Eu acredito que a gente está respondendo questões mesmas há muito tempo. Uma delas eu já tinha colocado, a questão da finitude. Eu acho que isso é quase que a origem da...
A primeira,
a origem da... A gente pensa primeiro na morte, para depois pensar na vida. Então, essa é uma das questões fundamentais. Eu acho que o ser humano é uma criatura que está... Que ele faz isso, ele é isso, ele é um ser que reflete o tempo todo sobre a nossa finitude e também, consequentemente, como então viver, como seria o ideal viver.
Já que, né?
Já que existe isso. E o que seria o certo? Existe algo depois? Esse algo depois, para eu alcançar esse algo, posto uma vida, o que eu preciso fazer? Então eu acho que sejamos racionalistas, cientificistas, religiosos, fanáticos, ou qualquer dessas atribuições que a gente pode ter, eu acho que o ser humano, acima de tudo, é um ser que está buscando entender o mundo desde o princípio. Aí, né? A gente não consegue viver sem criar verdade sobre o mundo. Então a gente precisa de estabilizar a nossa realidade. E por isso, eu acho que nós somos seres extremamente controladores e falhos nessa proposta também. Mas a tentativa de explicar, a tentativa de dar a ver como é o mundo e de, às vezes, violentamente impor uma verdade sobre o mundo é uma tentativa de controle. A gente tenta controlar o tempo todo. No fim das contas, a gente não fugiu muito daquilo que a gente estava tentando fazer lá desde as cavernas de Lascaux, que é controlar a realidade. Será que hoje vai chover? Será que eu posso plantar hoje? Será que eu não vou colher? Eu estou sempre tentando criar verdades para anteceder aquilo que vem. Pensar na morte é pensar em algo que não se materializou ainda, né?
Muito bom!
Eu encerro sempre com a mesma pergunta, que é: quem somos nós?
Bom, viajantes sempre, né? Eu me vejo como viajante, essa metáfora da viagem, de sair de um lugar, ir para outro, me agrada muito, porque me informa tanto sobre a minha história, quer dizer, de onde eu vim, quanto para as possibilidades, quer dizer, para onde eu posso ir. E eu acho que somos todos viajantes, né? Todos nós estamos nos movendo em direções variadas, assim, mas não entropicamente. Nós somos viajantes...
Você acha que uma viagem com uma intenção, quando você fala, não é entrópico, quer dizer, ou seja, não é
um
aleatório,
caos,
né? Mas você acha que existe uma direção?
Eu acho que sim.
Deus, essas coisas?
Não. Ah. Por favor, não acredito.
Não sei. Tem um sentido, então?
Eu acho que tem um arranjo de sentidos, assim, que acaba se estabelecendo.
Não prévio, então. Se estabelece
no
viajar.
No percurso.
Muito obrigado.
Obrigada
por você gastar o seu tempo e perder o seu tempo com a gente aqui falando e tal. Acho que a gente aprendeu muito da maneira que você vê, que é muito particular. Obrigado de verdade.
Com toda a tua experiência, tua vivência, com essas vozes que você transmite através dos seus livros, quem somos nós, seres humanos?
Olha, cara, se for pensar isso bem a sério mesmo, a gente é nada, cara. A gente é poeirinha da estrela. A gente acha que... A gente tem um afã protagonístico terrível. Mas, na verdade, a gente, quanto mais vive... Eu, pelo menos, é assim. À medida que eu envelheço, eu percebo que as coisas, de verdade mesmo, a gente dá pouca importância para elas. E é tão bom quando a gente tem tempo de compreender isso e perceber que a vida é um sopro. Como diz o Alcorão, é um esporte, um passatempo.
Boa, obrigado, Marçal. Muito obrigado. Sempre uma maravilha estar com você. Uma hora a gente tem que parar e eu vou parar.
Uhum.
Mas eu percebi em você que você tem umas... E precisa, acho que por obrigação, você tem um otimismo sobre a experiência humana.
Uhum.
Certo?
Muito.
Na sua opinião, quem somos nós?
Uhum.
Seres humanos.
Seres humanos, olha, nós estamos aqui, humanidade,
É bem difícil essa pergunta, né?
É, pra cacete. E não vale falar filhos de Deus que
filhos
não servem.
Filhos de Deus, é muito... Essa não serve. É muito básica. É,
exatamente, é, essa não vai servir.
Eu acho que a gente está aqui com um propósito, né? E a humanidade está aqui com um propósito que caminha com um ideal, né? A gente pode ser melhor um para o outro, a gente pode ser mais aqui. Eu acho que a vida não é só isso, né? Correr contra o tempo, correr contra as... ou para ter coisas, ou para adquirir as coisas, ou... Sabe, eu cada vez mais sou muito novo, né? Tô com 30 e poucos anos, mas eu acho que as coisas na humanidade, muitas vezes, são muito relativas. Coisas que ontem estavam certas, hoje não estão certas mais, né? É, uma ONU que hoje tomou uma decisão, amanhã já mudou a decisão. Essa história toda de corrupção mexe muito comigo, né? É, eu me questiono bastante. Essa desigualdade social gritante também no nosso país, no nosso mundo, essas imigrações todas e que a gente vive aí, tudo isso me faz questionar o que é o ser humano nesse mundo.
Que experiência é essa nossa?
O que a gente está fazendo aqui, né?
Boa pergunta. O que você acha?
O que a gente está fazendo aqui? Para que a gente está aqui? Para onde a gente vai, né? Para onde a humanidade caminha? Olha, são devaneios de noites e noites de se perguntar, né? A minha tentativa é aqui, aonde eu tô, ser o melhor, ou a tentativa de ser um ser humano possível, né? O ser humano possível é tirar aquilo que eu tenho de melhor de dentro de mim, né? E aquilo de melhor que eu tenho dentro de mim, eu acredito que é sempre essa ideia de estar vivendo pro outro, né? Eu gostei muito de uma palestra, não, foi um encontro que a gente fez lá na nossa igreja de São Francisco, e São Francisco abraça todo mundo, e é o guarda-chuva que todo mundo pode ir embaixo, né? E foram líderes de várias religiões. Foi uma noite para conversa, assim, falar sobre paz e tal. Tinham líderes de várias religiões e tinha um sheik muçulmano lá. E o sheik falou: olha, eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês... E eu não vou cobrar nada por isso, né? Árabe. Não vou cobrar nada por isso. Se vocês querem serem eternos, né, ou não morrerem, viva para os outros. E aí ele citou alguns, né? Gandhi, Luther King, esses grandes, assim, que foram caras que não viveram para ele. Citou Jesus Cristo, Maomé, sem dúvida... Né? Mas ele disse: olha, esses caras não viveram para eles. Eles passaram aqui vivendo em função dos outros. Talvez, né, eu gostei do conselho dele, talvez seja por aí. Né? A gente está aqui...
Mas não é o que está acontecendo.
Não é o que está acontecendo, é óbvio. É óbvio.
Não é o que está acontecendo.
Quando você encontra 51 milhões acumulados dentro de um apartamento...
Não é o que está acontecendo. É bonito.
É bonito, sim.
Mas a gente está indo para o outro lado. É um ideal. Como humanidade, estou falando.
Sim, 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 como
parece
todo.
Parece que a gente não está indo para esse lado, não é?
Sim.
É difícil ser otimista.
Mas eu não tenho como não ser otimista. Não tenho
você
como...
é obrigado a ser otimista. Não, mas é difícil ser otimista. Você é obrigado, porque se você for pessimista, você larga a batida, tá certo?
Não, e largo de fazer os outros acreditarem nisso, né?
Claro.
O meu sonho, o meu ideal é fazer as pessoas acreditarem que a gente pode, né? E que é possível. Então, esse discurso, né, que eu estou tendo com você aqui é quase que o meu jargão, o meu lema de vida. Então, todos os dias eu tenho missa, todos os dias eu rezo 2, 3 missas por dia, encontro pessoas todos os dias, né, que vêm para conversar e que pedem um conselho, que chora, que desabafa, que é isso, que é aquilo. O que eu estou falando para você aqui é quase que o meu mantra, né, nas minhas homilias, nas minhas conversas diárias.
Que é, nós podemos, é isso?
É possível, né, é possível. Né, e a humanidade é possível, né, e eu acho que se a gente olhar para trás, olhar a história, né, não é que... Eu acho que sempre foi muito parecido, né?
Uhum.
Então, tudo muito assim, hora tá muito bem, hora tá muito mal, né? E é guerra de gente contra gente, de povo contra povo, e é uma cultura se sobrepondo à outra, né? Nossa, se a gente for voltar lá desde o Império Romano e antes ainda, a Grécia Antiga e por aí vai, né? Parece isso, né? Então, esse grande embate entre a gente tentar ser melhor, e sempre surgem esses grandes, sei lá, luzes ou profetas, ou, né, que apontam, que dizem, olha, não é por aí, o caminho pode ser outro. E aí leva o barco todo atrás deles, né? Jesus Cristo foi assim, Maomé foi assim, né, e que aí leva todo, aí depois, de repente, e aí nascem outros grandes aí.
Então, nós somos o quê? Uma possibilidade?
Uma possibilidade de crescimento, de bondade, de... Uma grande possibilidade.
Ah, ótimo.